Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Juízes, e nele vamos ver a vida de um grande homem, Gedeão. Ele é um dos juízes que mais texto bíblico apresenta. É dedicado a este homem desde o capítulo 6 até o capítulo 8. E ainda nós encontramos no capítulo 9 alguns assuntos relacionados com a família de Gedeão. Os israelitas, ao ver os feitos de Gedeão, ficaram certamente impressionados e desejaram que ele se tornasse rei em Israel. É a primeira vez que este desejo é expresso. Até aqui, Deus havia governado a nação de Israel, o povo, de uma forma direta, através dos seus profetas. Chamamos a isso o governo teocrático, ou seja, é a Deus que governa diretamente a nação de Israel. Mas aqui o povo vai pedir que seja Gedeão a dirigir a nação de Israel. Nós vamos então pegar neste texto bíblico do livro de Juízes, no capítulo 8, e vamos ver a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: os homens de Israel pediram-lhe que fosse o seu rei, que tu e os teus filhos e todos os teus descendentes sejam quem nos há de reger, pois que nos salvaste dos midianitas. O povo tinha-se esquecido que foi Deus realmente que utilizou Gedeão. Não foi realmente Gedeão que obteve a vitória. Mas nós, seres humanos, somos assim. Deus opera através de determinada pessoa e nós pensamos, esta é a pessoa. Esquecemos-nos que foi Deus quem agiu. Às vezes fazemos isso connosco próprios. Deus utiliza-nos, talvez Deus utilizou a si que me está a ouvir, e você começou a pensar, mas que bom que eu sou. Eu devo ser fantástico para Deus me utilizar desta forma assim. E começamos a alimentar pensamentos não percebendo que foi Deus realmente que agiu através de nós. Gedeão, por um lado, percebia bem a sua condição. No entanto, o povo continuava a pensar que era Gedeão que era alguma coisa. Gedeão era um homem certamente medroso. Você não sei se está lembrado, dos últimos programas falámos dele. Ele era um homem muito medroso, não queria ser utilizado por Deus. Deus quase que o teve de empurrar para o serviço que ele tinha que fazer. No entanto, pouco tempo depois, já o povo achava que Gedeão era o máximo, era o maior. Vamos ver como é que ele reage a esta situação. A palavra de Deus é muito clara sobre esta atitude. Nós devemos ter cuidado, perceber que somos utilizados por Deus e por isso a glória deve ser para Deus. O povo continuou a agir desta maneira, a insistir que queria um rei durante muito tempo, até chegar à altura de Samuel. E foi nessa altura que Deus, de alguma forma, permitiu que o povo então escolhesse um rei. O primeiro rei de Israel foi Saul, e a seguir teve Davi, pois Saul se afastou dos caminhos de Deus. O povo tinha rejeitado a Deus. Samuel, no entanto, ficou um pouco aborrecido com essa situação, e Deus lhe disse, o povo não te rejeitou a ti, mas a mim. Pois o povo quer um rei, e por isso mesmo ele deixa de lado Deus, não quer que seja Deus a dirigir diretamente o povo. Hoje, Deus governa as nações através dos seus líderes, aqueles que são nomeados para dirigirem as nações. A palavra de Deus diz que eles são servos de Deus, são ministros de Deus para manter a paz nas nações. Mesmo quando eles não são cristãos, mesmo quando eles não temem a Deus, mesmo assim, muitos deles estão ao serviço de Deus, mesmo sem se darem conta. Mas de volta aqui ao nosso texto bíblico, no capítulo 8 do livro de Juízes, no verso 23, diz assim: mas a resposta de Gedeão foi, eu não serei o vosso rei, nem tampouco o meu filho. O Senhor, sim, é o vosso rei. Gedeão sabia muito bem que a vitória que ele tinha alcançado não tinha dependido de si. Não tinha a ver com a sua estratégia militar, não tinha a ver com a sua capacidade bélica, não tinha a ver com a sua coragem sequer. Tinha a ver com a ação de Deus na sua vida. E isto é extremamente importante. É necessário que talvez você, na sua própria vida, permita conhecer quem governa a sua vida. É Deus ou você mesmo? Às vezes nós permitimos que a nossa vida seja governada pelo dinheiro. Às vezes nós permitimos que a nossa vida seja governada pela fama, pelo trabalho, pela família. e às vezes não deixamos que seja Deus a reinar sobre ela. Aqui Gedeão estava bem consciente que não era ele que alcançava as vitórias, era Deus que alcançava através dele. Por isso ele não permitiu que o povo nomeasse rei sobre eles. Mas muitas vezes nós não agimos desta forma. Cedemos à tentação do poder e é notável ver, por um lado, aquilo que diz o livro de Hebreus quando fala nos heróis da fé, no capítulo 11, no verso 33, quando ele menciona Gedeão, como que liderando os nomes das personagens de grande destaque, tais como Davi, Samuel e outros. Ali o livro de Hebreus, o autor que escreve, esclarece que é só por uma questão de tempo, pois muitas coisas haveriam de se dizer de cada um deles, grandes homens de Deus, mas era uma questão de tempo. Gedeão estava muito consciente que Deus usou essas coisas fracas deste mundo, utilizou as coisas simples para confundir as fortes. Deus nos quer guiar, Deus nos quer conduzir na nossa vida, mas é necessário que realmente nós permitamos que Deus nos use. O orgulho não tem lugar. Quando nós realmente nos tornamos orgulhosos, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas ao humilde ele dá graça. Quando nós começamos a pensar acerca de nós próprios, além do que convém, então devemos começar a tomar atenção. Porque a palavra de Deus diz que é o próprio Deus que resiste àqueles que são orgulhosos. Por vezes há pessoas que chegam perto de mim e dizem: sabes, Paulo, eu estou numa grande luta com Deus nesta área da minha vida. Eu costumo dizer: olha, se estás em luta com Deus, toma cuidado, porque provavelmente Deus vai ganhar. É uma luta inútil. É como quando eu estou a brincar com os meus filhos, eles são pequeninos ainda, e quando eu estou a brincar, às vezes, à luta com eles, é óbvio que eu só os deixo ganhar quando eu quero, porque sou mais forte, sou mais alto, enfim, tenho mais condições para os vencer. No entanto, às vezes eu, na brincadeira, deixo que eles vençam, me ponham no chão e se coloquem em cima de mim, fingindo que não tenho força para me libertar deles. Mas basta eu querer me levantar para eles perderem e caírem eles no chão. Mas é óbvio que eu faço isso a brincar com os meus filhos. No entanto, às vezes, quando nós lutamos com Deus, Deus faz o mesmo connosco. Permite que, aparentemente, nós vençamos essa luta. Mas é só aparentemente. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele não quer que nós andemos à luta com Deus. Isso é uma atitude que não é correta. Isso é quando nós realmente permitimos que o orgulho chegue ao nosso coração, quando nós começamos a considerar que nós somos mais do que o deveríamos, e aí muitas vezes achamos que podemos lutar com Deus. Seria bom se nós tivéssemos consciência de quem nós somos e tivéssemos consciência de quem Deus é, e que nesta luta, é uma luta realmente desigual, nós pudéssemos dizer: Deus, eu submeto-me à tua vontade. Eu sei que por vezes tu permites que eu lute contigo, mas é porque tu és um Deus de amor, é porque tu és um Deus carinhoso, é porque tu és um Deus que não me queres fazer mal. Seria bom que nós nos arrependêssemos dessa nossa atitude e nos voltássemos para Deus e disséssemos: Deus, eu quero que tu sejas meu rei. Governa tu sobre a minha vida. Dirige tu a minha vida. Certamente muitas mudanças positivas iriam acontecer na sua vida se você parar de lutar com Deus. Mas de volta aqui ao texto bíblico, onde vemos que Gedeão recusa o pedido que lhe fizeram, mas no entanto ele vai fazer um outro pedido. Diz assim o verso 23: dê-me todos os pendentes das orelhas dos vossos inimigos, que vocês guardaram por despojo, porque as tropas midianitas, sendo ismaelitas como eram, traziam pendentes de ouro. De boa vontade o faremos. E logo estenderam ali uma capa, onde toda a gente foi pôr os pendentes que tinham guardado. O valor total daquilo foi calculado nos 20 quilos de ouro, sem contar os acrescentes, as cadeias, os fatos reais em púrpura e os ornamentos do pescoço dos camelos. Gedeão fez uma estola sacerdotal de todo esse ouro e pô-lo em Ofra, a sua própria cidade. Em breve, Israel inteiro começou a prestar adoração àquilo, e foi uma coisa má que Gedeão e a sua família fizeram. O verso 30 ainda nos vai mostrar aqui uma outra fraqueza de Gedeão. Gedeão, este viveu sempre na sua própria casa. Chegou a ter 70 filhos, pois teve muitas mulheres. Teve igualmente uma concubina em Siquém, que lhe deu um filho, o de nome Abimeleque. Aqui a Bíblia registra as fraquezas dos seus heróis. Muitas vezes as pessoas não entendem que, quando olhamos para as páginas da Bíblia, encontramos homens que fizeram coisas tremendas, mas também ao mesmo tempo Deus relata as suas fraquezas. Aqui Gedeão teve uma atitude interessante. Por um lado, quis fazer uma estola sacerdotal. Talvez a intenção fosse de adoração a Deus. Mas ao mesmo tempo isso se tornou num laço, se tornou num tropeço para a nação de Israel, pois aquela nação era realmente uma nação idólatra. Sempre que tinha uma oportunidade, adorava um objeto qualquer. Ora fazia um bezerro de ouro, ora fazia uma imagem, ora fazia até a estola sacerdotal para a sua adoração. Isto revela a natureza humana. O ser humano é assim, precisa de objetos para identificar aquilo que quer adorar. E muitas vezes as pessoas fazem imagens de pessoas, de coisas, para venerarem, para dobrarem os seus joelhos. Quando o próprio Deus disse que nós não deveríamos fazer imagens de escultura, nem de coisa do céu, nem de coisa na terra, nem debaixo da terra. É incrível como nós continuamos a não ouvir aquilo que Deus nos diz. E ainda muitos cristãos hoje em dia continuam a dobrar os seus joelhos diante de imagens de escultura. Isto é algo que desagrada profundamente o coração de Deus. Aqui o povo tinha uma estola sacerdotal. Era um instrumento que Deus tinha dito para os sacerdotes terem para consultar o Senhor, para se relacionarem com Deus. E o povo, em vez de perceber isso, começou a utilizar aquele objeto, que era para um relacionamento com Deus, como um objeto de veneração, um objeto de adoração. Nós, seres humanos, cometemos constantemente os mesmos erros. Continuamos a não perceber que devemos adorar o Criador e não a criatura. Adorar aquele que fez todas as coisas e não as coisas que foram feitas. Sejam eles homens, animais ou outra coisa qualquer. Necessitamos começar a pôr a nossa mão na consciência e a mudar as nossas atitudes. Outra coisa terrível que Gedeão fez foi ter muitas mulheres. A palavra de Deus mostrava claramente que isso não era a vontade de Deus. Deus diz que no início, quando ele criou Adão e Eva, era para que eles formassem uma só carne. Não era propósito de Deus que o homem ou a mulher tivessem vários parceiros na sua relação sexual, na sua relação conjugal. Não é esse o propósito de Deus. A palavra de Deus mostra que esse tipo de atitudes traz consequências terríveis para a vida familiar. E já tratámos aqui vários exemplos de alguns homens de Deus, servos de Deus até, que pecaram nesta área. Tiveram uma atitude que não era de acordo com a vontade de Deus. E como tal, ceifaram muitas consequências terríveis para a sua própria vida. A palavra de Deus nos mostra que, quando Deus nos deixa mandamentos, como este, de ter uma só mulher, não ter várias mulheres, várias relações extraconjugais até, ter atitudes que realmente provocam uma relação de infidelidade, a palavra de Deus, quando fala disto, é para nosso benefício. Nós termos uma atitude destas, de infidelidade, a Deus faz com que o seu coração fique triste, não vai fazer nada mais do que isto. Agora, a nossa esposa, provavelmente, se nós fizermos isso, aos nossos filhos que vão sofrer com essa atitude, há realmente consequências dramáticas nessa área. E a nós próprios, provavelmente ficamos com um sentimento na nossa consciência de que aquela pessoa com quem nos relacionamos, provavelmente ela vai um dia, se calhar, fazer o mesmo connosco, o que fez com a pessoa com que se relacionava. Ou seja, ficamos com a relação fragilizada. Temos dificuldades em criar confiança numa pessoa que foi infiel. Então é por isso que Deus diz para nós não praticarmos adultério, para nós não termos uma relação extraconjugal, para nós, inclusive, não termos várias mulheres, como era o caso aqui de Gedeão. Necessitamos vigiar, pois os mandamentos que Deus deixa na sua palavra, em primeiro lugar, são para nosso benefício. Mas continuando aqui no verso 33, diz assim a palavra de Deus: "No entanto, logo que Gedeão morreu, os israelitas começaram a adorar os ídolos de Baal e de Baal Bereti. Deixaram de considerar o Senhor como o seu Deus, ainda que tivesse sido Ele quem os salvou de todos os seus inimigos ao redor. Tampouco mostraram bondade alguma para com a família de Gedeão, apesar de tudo o que este fez por eles." Vemos aqui mais uma vez que aquela nação, por um lado, queria que Gedeão se tornasse o seu rei, mas assim que Gedeão morreu, esqueceram-se rapidamente dos benefícios que haviam tido através dessa família. Deus tinha usado essa família e há que dar honra a quem honra, diz a palavra de Deus. Temos de honrar as pessoas que foram importantes na nossa vida. Temos que o manifestar de uma forma bem prática. Não devemos desprezar aqueles que Deus utilizou para transformar as vidas. Aquele que Deus está a utilizar para tocar muitas vezes milhares de pessoas deve ser uma pessoa que nós devemos ter consideração. Deus não usa as pessoas assim sem mais nem menos. É Deus quem levanta e é Deus quem abate. Por isso mesmo, quando Deus está a utilizar um dos seus filhos para anunciar a palavra a muita gente, seja numa comunidade, seja num país, seja em que situação for, nós devemos ter alguma consideração por isso, pois Deus está a utilizar. E essa pessoa é óbvio que não é perfeita, assim como não era perfeito Gedeão. Mas ao mesmo tempo devemos dar honra a essa pessoa, não por causa dela mesma, mas porque Deus a utilizou. E aqui, infelizmente, o povo esqueceu-se rapidamente do facto de Deus ter utilizado Gedeão para libertar a nação de Israel. Se num momento queriam que Gedeão se tornasse rei deles, no outro, rapidamente se tinham esquecido que Deus estava a utilizar Gedeão para manter a paz na nação de Israel. Mas chegamos assim ao capítulo 9 e vamos ver o verso 50. Vamos dar um salto aqui, não temos tempo para comentar todo este texto bíblico, mas vamos tomar a atenção necessária para retirar as lições que Deus tem para nós. Então, capítulo 9 do livro de Juízes, verso 50. Abimeleque, de seguida, atacou a povoação de Tebes e capturou-a. Havia dentro da própria povoação um fortim, e a população fugiu para lá, barricando-se no interior e subiu para o terraço para ver o que se passaria. Abimeleque preparava-se para fazer o mesmo que aos outros e matá-los pelo fogo. Mas uma mulher lançou lá de cima uma mó sobre ele que lhe esmagou o crânio. Ainda com vida pôde gritar, mata-me, exclamou para o moço das armas, que não se venha a dizer que foi uma mulher que matou Abimeleque. Por isso o moço o trespassou com a espada e ele morreu. Quando a gente o viu morto, resolveram todos voltar para suas casas. Assim Deus castigou tanto Abimeleque como os habitantes de Siquém por causa do assassínio dos filhos de Gedeão, que eram 70. Dessa forma se cumpriu a maldição de Jutão, o filho de Gedeão. Esta história aqui de Abimeleque é extremamente triste e verifica realmente que este povo, assim que perde a sua liderança, se afasta dos caminhos de Deus. Vemos que, ainda que seja por pouco tempo que se afastam de Deus, as consequências normalmente são terríveis. Abimeleque estava à frente da nação apenas por 3 anos, mas durante esse período curto de tempo, a nação sofreu uma série de situações e uma guerra civil, matou várias pessoas inocentes, utilizou essa situação para trazer grande instabilidade à nação e vemos que realmente não foi um líder capaz de trazer a paz. A responsabilidade dos líderes é para trazer paz, harmonia, prosperidade às sociedades, às famílias, aos povos, mas Abimeleque trouxe guerra, conflito e instabilidade. Matou inocentes e isso realmente revela que ele não era um líder capaz, não era um bom líder. E apesar deste pouco tempo em que ele esteve na liderança, ele fez coisas que foram realmente terríveis. Mas dessa forma nós chegamos ao capítulo 10 do livro de Juízes, onde nós vamos ver aqui um outro juiz, um juiz que é relativamente pouco conhecido, um tal de Tola, Jair. Diz até assim o capítulo 10, verso 1 e 2. Após a morte de Abimeleque, o juiz seguinte que chefiou Israel foi Tola, filho de Pua e neto de Dodo, da tribo de Isacar, mas que vivia na cidade de Samir, nas colinas de Efraim. Foi juiz de Israel durante 23 anos. Quando morreu, foi enterrado em Samir. A Bíblia não relata os feitos deste homem. Apesar de ele ter governado a nação de Israel durante um tempo razoável, 23 anos, não registra nada de significativo. Assim nós chegamos ao oitavo juiz, Jair. Diz assim o verso 3 do capítulo 10. Sucedeu-lhe Jair, um homem de Gileade, que julgou Israel por 22 anos. E o que fez Jair? Teve apenas 30 filhos. Os seus 30 filhos deslocavam-se, sempre montados sobre jumenta. Cada um deles governava uma cidade na terra de Gileade e que ainda são conhecidas por cidades de Jair. Quando morreu, Jair foi enterrado em Camon. Vemos mais uma vez que há aqui um outro juiz que praticamente não faz absolutamente nada de significativo, exceto ter filhos. Jair realmente tinha uma grande família, 30 filhos, e estes 30 filhos passaram a ser governadores de 30 cidades. Realmente ele manifesta a importância, e talvez seja pela importância que Deus dá à família que ele é destacado aqui, pois de feitos em benefício da população não há registro de coisas muito significativas. No entanto, ele ainda governou durante um período razoável também sobre a nação de Israel, 22 anos. E isto revelava, provavelmente, que ele não seria assim um mau líder na nação de Israel. Nós vamos continuar, no próximo programa, a olhar para os textos das páginas da Bíblia. E aí vamos ver aquilo que Deus faz e como Deus usa líderes para conduzir o seu povo naquilo que é a sua vontade. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para o livro dos Juízes. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.